Capítulo 9 – Exemplo nos hábitos, porte e vestuário. Necessidade de energia e entusiasmo entre o povo que professa a verdade presente. Não existe um espírito missionário correspondente à nossa fé. Falta a tempera do verdadeiro ouro no caráter. A vida cristã é mais do que eles pensam ser. Ela não consiste em mera gentileza, paciência, mansidão e bondade. Estas graças são essenciais, mas há necessidade de coragem, força, energia e perseverança também. Muitos dos que trabalham na comportagem são fracos, apáticos, abatidos, desanimam-se facilmente. Falta-lhes iniciativa. Não têm esses positivos traços de caráter que dão aos homens o poder de fazer alguma coisa, o espírito e a energia que acendem o entusiasmo. O comportor está empenhado num negócio honrado e não deve agir como se tivesse vergonha dele. Se deseja que o êxito acompanhe seus esforços, precisa ser animado e esperançoso. Cultivar virtudes ativas. Precisam ser cultivadas as virtudes ativas, do mesmo modo que as passivas. O cristão, ao mesmo tempo que está sempre pronto para dar uma resposta branda para desviar a ira, precisa possuir a coragem de um herói para resistir ao mal. Com a caridade que tudo suporta, precisa ter a força de caráter que fará de sua influência um poder positivo para o bem. A fé precisa ser forjada em seu caráter. Seus princípios precisam ser firmes, ele precisa ser de nobre espírito, acima de toda suspeita de indignidade. O comportor não deve ser cheio de si. Ao associar-se com os homens, não deve fazer-se notável, falando de si mesmo, orgulhosamente, porque por este procedimento haveria de desgostar pessoas inteligentes e sensatas. Não deve ser egoísta em seus hábitos, nem arrogante e imperioso em suas maneiras. Empregar o tato. Muitos estão convencidos de que não têm tempo para ler um dentre dezenas de milhares dos livros que são publicados e postos à venda. E em muitos casos, quando o comportor torna conhecido seu trabalho, a porta do coração fecha-se firmemente, daí a grande necessidade de fazer seu trabalho com tato e no espírito de humildade e oração. Ele deve estar familiarizado com a palavra de Deus e ter palavras à sua disposição para expor a preciosa verdade e mostrar o grande valor da leitura pura da qual é portador. Honestidade e integridade. O obreiro que tem a causa de Deus no coração não insistirá em receber os maiores salários. Ele não alegará, como alguns de nossos jovens têm feito, que não conseguirá compradores, a menos que possa ostentar uma aparência elegante, de acordo com a moda, e se hospede nos melhores hotéis. O que o comportor precisa não é o traje irrepreensível, ou a aparência do almofadinha ou do excêntrico, mas aquela honestidade e integridade de caráter que se reflete no semblante. A bondade e a gentileza deixam sua impressão na face, e o olhar experimentado não vê nenhum engano, não percebe nenhuma maneira pomposa. Grande número tem entrado no campo como comportores, para quem os prêmios são o único meio de êxito. Não têm verdadeiro mérito como obreiros. Não têm nenhuma experiência na religião prática, têm as mesmas faltas, os mesmos gostos e condescendências que os caracterizavam antes de se dizerem cristãos. Deles, pode-se dizer que Deus não está em seus pensamentos, ele não habita em seu coração. Há em seu caráter e comportamento uma pequenez, mundanidade e baixeza, que testificam contra eles, de que estão andando no caminho de seu próprio coração e segundo seus próprios pontos de vista. Não querem praticar a renúncia, mas estão resolvidos a desfrutar a vida. O tesouro celestial não lhes apresenta atrações, todos os seus gostos são voltados para baixo, não para cima. Os amigos e parentes não podem elevar tais pessoas, porque elas não têm disposição para desprezar o mal e escolher o bem. Puro, bondoso, temperante. Os comportores necessitam de cultura própria e maneiras polidas, não as maneiras afetadas e artificiais do mundo, mas as maneiras agradáveis que são o resultado natural da bondade de coração e do desejo de copiar o exemplo de Cristo. Eles devem cultivar hábitos de reflexão e cuidado, hábitos industriosos e discretos, e buscar honrar a Deus tornando-se tudo o que lhes for possível. Jesus fez um infinito sacrifício para colocá-los no devido relacionamento com Deus e seus semelhantes, e o auxílio divino combinado com um esforço humano haverá de habilitá-los a alcançar uma elevada norma de excelência. O colportor deve ser puro como José, manso como Moisés e temperante como Daniel, então um poder o acompanhará aonde quer que vá. Vestuário e maneiras agradáveis. Temos agora grandes oportunidades para espalhar a verdade, mas nosso povo não está à altura dos privilégios que lhe são concedidos. Nem todas as igrejas veem e sentem a necessidade de usar suas habilidades para salvar almas. Não reconhecem seu dever de angariar assinantes para nossos periódicos, inclusive a nossa revista de saúde, e de apresentar ao público nossos livros e folhetos. Devem estar na obra homens que estejam dispostos a ser ensinados quanto à melhor maneira de se aproximarem de indivíduos e famílias. Seu vestuário deve ser correto, mas não ostentoso, e as maneiras, de modo a não desagradarem ao povo. Existe entre nós, como um povo, grande necessidade da verdadeira polidez. Ela deve ser cultivada por todos os que lançam mão da obra missionária. O vestir-se com desleixo leva o descrédito contra a verdade que professamos crer. Vocês devem ter em conta que são representantes do Senhor Jesus Cristo. Esteja, pois, toda a vida em harmonia com a verdade bíblica. Isto não é assunto de pouca importância, pois ele afeta sua influência sobre outros agora e para a eternidade. Vocês não podem esperar que o Senhor lhes dê pleno sucesso na salvação de almas para Ele, a menos que toda a sua aparência e maneira sejam de tal natureza que imponham respeito. A verdade é engrandecida mesmo pela impressão de asseio no vestuário. Pessoas de maneiras grosseiras não são adequadas a esta obra. Homens e mulheres que possuem tato, boa apresentação, fina percepção, mente perspicaz e que reconhecem o valor das almas, são os que podem ser bem-sucedidos. Prestatividade e cortesia cristãs. O colportor deve fazer todo o esforço possível para deixar a luz da verdade resplandecer em boas obras. No desempenho de seu ministério deve espargir em torno de si a fragrância da cortesia crista, aproveitando toda oportunidade para praticar atos de prestimoso serviço. Deve educar-se para que possa falar distinta e impressivamente. Deve aprender diariamente na escola do grande mestre. Cristo ajudará seguramente a todos os que nele se ocultam, nele confiando para fortalecimento. Cuidado na conduta. Os nossos pastores e todos os que professam crer na verdade, devem tomar decidida posição em referência ao baixo nível que alguns parecem inclinados a manter em relação às suas palavras e comportamento. Esses, em muitos casos, absolutamente não correspondem às sagradas verdades que professamos. Muitos que se sentem capazes de se tornarem colportores, não são convertidos. Jamais conheceram a transformadora graça de Cristo. Não são puros. Estão vivendo diariamente uma vida descuidosa de pecado. Suas práticas obrigam os anjos a esconderem a face. Precisamos alcançar mais alto padrão, ou seremos uma desonra à causa de Deus e uma pedra de tropeço para os pecadores. Exemplo na reforma de saúde em sua associação com incrédulos, não se permitam desviar-se dos retos princípios. Se vocês se sentam à mesa deles, comam com temperança e só alimento que não confunda a mente. Guardem-se da intemperança. Vocês não podem enfraquecer as faculdades mentais ou físicas, sem tornar-se incapazes para discernir as coisas espirituais. conservem a mente numa condição tal que Deus possa impressioná-la com as preciosas verdades de sua palavra. Assim vocês terão influência sobre outros. Muitos procuram corrigir a vida de outros atacando aquilo que consideram como hábitos errôneos. Vão ter com aqueles a quem julgam estar em erro e apontam defeitos, mas não fazem fervoroso, prudente esforço a fim de dirigir-lhes a mente para os verdadeiros princípios. Tal procedimento muitas vezes deixa de alcançar os resultados desejados. Procurando corrigir os outros, nós também muitas vezes despertamos sua resistência, e assim causamos mais dano do que bem. Não observem os outros para lhes apontar faltas ou erros. Ensinem pelo exemplo. Que sua renúncia e vitória sobre o apetite sejam uma ilustração de obediência aos retos princípios. Que sua vida dê testemunho da santificadora, enobrecedora influência da verdade. As graças do Espírito Deus, em seu grande amor, procura desenvolver em nós as preciosas graças do seu Espírito. Permite que enfrentemos obstáculos, perseguições e dificuldades, não como uma maldição, mas como a maior bênção de nossa vida. Toda tentação resistida, toda provação valorosamente suportada, traz-nos uma nova experiência, levando-nos avante na obra de edificação do caráter. A pessoa que, mediante o poder divino, resiste à tentação, revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. Atmosfera pessoal. Toda pessoa está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança, e perfumada com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria com as nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Parábolas de Jesus, 339. Caráter é poder. O caráter é um poder. O testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada e piedosa, exerce influência quase irresistível. Manifestando em nossa vida o caráter de Cristo, com ele cooperamos na obra de salvar almas. Somente revelando em nossa vida o seu caráter é que podemos com ele colaborar. E quanto mais vasta a esfera de nossa influência, tanto maior bem podemos fazer. Parábolas de Jesus, 340. Fiel como a bússola ao polo, possa o Senhor ajudar cada um a desenvolver ao máximo os talentos confiados a seu cuidado. Os que trabalham nesta causa não estudam a Bíblia como deveriam. Se o fizessem, seus ensinos práticos teriam uma influência positiva sobre sua vida. Qualquer que seja seu trabalho, caros irmãos e irmãs, façam-no como para o Mestre e o melhor que puderem. Não passem por alto as áureas oportunidades presentes, deixando que sua vida se demonstre um fracasso, enquanto ficam sentados preguiçosamente, sonhando com comodidade e êxito num trabalho para o qual Deus nunca os adaptou. Façam o trabalho que está mais próximo. Façam-no, ainda que em meio a perigos e aflições no campo missionário, mas não se queixem, eu lhes peço, das dificuldades e sacrifícios. Olhem para os valdenses. Vejam que planos delinearam para que a luz do Evangelho pudesse brilhar em mentes entenebrecidas. Não devemos trabalhar com a esperança de receber a recompensa nesta vida, mas com os olhos firmemente fitos no prêmio que será dado ao fim da carreira. Agora são precisos homens e mulheres que sejam tão fiéis ao dever como a bússola ao polo, homens e mulheres que trabalhem sem ter o caminho aplanado e removido todo o obstáculo. Viver de acordo com a fé tem o descrito que os comportores devem ser, e que o Senhor lhes abra a mente para compreenderem este assunto em sua extensão e largura, e eles reconheçam o dever de representar o caráter de Cristo por meio de sua paciência, ânimo e firme integridade. Lembrem-se eles de que o podem negar por um caráter fraco, relaxado e indeciso. Jovens, se vocês levarem estes princípios consigo ao campo da comportagem, serão respeitados e muitos crerão a verdade que vocês advogam, porque vivem sua fé, porque sua vida diária é como uma resplendente luz colocada sobre um velador, a qual ilumina todos os que estão na casa. Mesmo os inimigos, conquanto façam guerra contra suas doutrinas, os respeitarão, e quando vocês tiverem ganho isto, suas simples palavras terão poder e levarão a convicção a corações.